gente, vamos falar sobre a questão da saúde. É muita gente tomando os devidos cuidados. Tem gente passando sufoco aí com essa mudança do tempo. A gente vai conversar hoje com a secretária da Saúde de Lagoa Vermelha, Cristiane de Matos, para falar sobre vários assuntos. Nós tivemos a vacinação, campanha intensa no final de semana e outros assuntos para serem abordados. Secretária, como é que vai? Bom dia, secretária.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Mais uma vez aqui, daqui uns dias vou estar trabalhando aqui, eu acho.
Tá vindo muito seguido, né, secretária?
Tô vindo seguido,
mas
né?
Mas é que o que acontece é que tem assuntos importantes aí pra gente abordar, né?
Exatamente, e a gente precisa passar a informação pra comunidade e também passar as informações corretas e as novidades na saúde também. Então agora a gente vem com esse surto da H1N1, da influenza e dos processos virais, então, respiratórios.
Antes de a gente entrar nesse assunto, vocês vieram aqui, anunciaram a campanha de vacinação mais intensa para o final de semana, foi positivo?
Foi positivo, Paulo. Tivemos mais de 180 aplicações da vacina com toda a faixa etária daquele grupo, então, prioritário, que era até então. Então, consideramos bem positiva a procura pela vacinação, mas levando em consideração que temos muitos casos positivos na cidade ou que estão sintomáticos e que não tiveram a oportunidade de fazer o teste.
Superou o número de vacinas aplicadas ou ficou mais ou menos dentro do que vocês imaginavam?
Não, a gente espera ainda atingir um público bem maior, Paulo. Assim, a população que faz parte do grupo prioritário inicial que foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual da Saúde, a gente espera que ainda essa população venha procurar e buscar a sua vacina, porque muitos não vieram. Então, com esse movimento que está, junto com a equipe, nós decidimos abrir a faixa etária, estender mais 10 anos da faixa etária, que então de 50 anos ou mais. Então, que antes era 60 anos ou mais, então agora a gente começou a partir de segunda-feira, 50 anos, e nas crianças, que é um público que acaba se contaminando mais devido às escolas, e que é uma questão assim, quase efeito dominó, porque quando um pega, contamina os outros, contamina a prof, e aí vira um estresse naquele local. Então, a gente abriu a faixa etária também das crianças, então, 6 meses de idade até 8 anos completos. 8 anos, 11 meses e 29 dias.
Certo. Então, nessas duas faixas etárias houve uma alteração. Ao invés de 60, acima de 50 já estão liberados para procurar a vacina, né?
Isso mesmo. Até em alguns momentos, de repente, a informação do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual ainda procede aquela informação inicial.
É só aqui
mas
que tanto
é só aqui. Porque a gente precisa, então, atingir um público maior. A gente fez a estimativa da vacina não nesse público, nessa faixa etária e nesses grupos prioritários que a gente abriu essa vacinação. A gente não vai ficar com déficit de vacina. Então, as pessoas podem ficar bem tranquilas, que a gente está fazendo com bastante prudência e um trabalho em equipe.
Então, para concluir, 50 ou mais, e as crianças?
E as crianças de 6 meses de idade a 8 anos, 11 meses e 29 dias.
Certo. Bom, agora vamos falar exatamente dessa questão atual. Pelo que a gente pode perceber, muitas pessoas sofrendo com doenças respiratórias.
Muitos casos, a grande maioria, arriscando dizer 90% da população que tem procurado atendimento médico nos últimos 15, 20 dias é por síndrome respiratória.
E H1N1 é o que mais está dando problema para a população?
Sim, Paulo, é um surto. A gente não pode deixar de levar em consideração isso. É um surto de H1N1, no estado. Não se esperava esse surto nesse momento do ano. Porque,
antecipou, né?
E isso porque ainda temos um clima ameno. Mas, de certa forma, também é aquela imunização em massa também. Porém, as pessoas estão passando por sintomas bem desagradáveis, está judiando a população mesmo, o sistema como um todo, tanto de saúde quanto de trabalho também, mas a gente leva em consideração que agora esses que passaram o processo viral vão ficar imunizados e a imunização, então, pela vacina também.
E pegando o parelho, secretária, de crianças até idosos?
Exatamente, Paulo. O que nós temos que agradecer a Deus é o fato de não estar agravando e essas pessoas não precisarem até o momento de internação, mas a gente não pode deixar de levar em consideração que isso pode vir a acontecer.
Os sintomas que estão sendo acusados aí pelas pessoas?
Febre, dor no corpo, dor de cabeça. A dor no corpo, as pessoas relatam que é uma dor, eles dizem dor nas carnes, dor muscular mesmo, de derrubar. Então, é aquele gripão mesmo. Coriza, tosse, nem sempre a tosse é produtiva, com secreção, pode ser aquela tosse seca. São esses os principais sintomas. Muita hidratação, cuidado com o uso da máscara para não contaminar os seus familiares e aonde as pessoas circulam também. A gente tem pedido para as pessoas, quando vão buscar atendimento médico, que cheguem na unidade já de máscara e, se não tiver máscara em casa, que chegue na unidade de saúde e já relate na recepção que é um caso de síndrome gripal, que vai receber a sua máscara então.
O que chamou atenção, secretária, nesse ano foi o relato de algumas pessoas que disseram: olha, fiz a vacina, logo em seguida fiquei ruim, tive realmente sensação, ou seja, H1N1 acabou pegando também as pessoas que acabaram fazendo a vacina, né?
Exatamente, Paulo, a gente leva em consideração o quê? Que o estudo da vacina, ela é feita de um ano para o outro, então a vacina do ano que vem, ela vai ser com base no vírus, no tipo viral deste ano, então pode haver alguma mutação viral. E também nós temos que levar em consideração que não é só H1N1, mas são os outros subtipos de vírus também e de síndromes gripais.
E o Covid também tem pegado o pessoal aí ou não?
Olha, tem. O Covid, ele veio para ficar, infelizmente, certo. Mas ele com sintomas mais de resfriado.
Pois é, claro. Está mais leve do que a H1N1.
Exato. Neste momento, sim. É? Neste momento, os relatos que a gente tem das pessoas que se contaminaram com o Covid nos últimos tempos é um processo
mais
que às vezes confunde com um processo alérgico, certo, ou com um resfriado. Raramente com sintomas mais fortes.
Então, o mais contundente mesmo tem
sido sintomas mais fortes.
Então, o mais contundente mesmo tem sido H1N1.
Com certeza, tá, Paulo. E assim, uma questão que ontem mesmo eu relatei em outra emissora e hoje gostaria de relatar aqui também. Nós estamos tendo um fluxo muito intenso nas unidades noturno da noite.
Movimento grande.
Exatamente. Recebido muitas ligações no telefone no turno da noite da população questionando: mas o postão não é para atendimento até as 10 horas da noite? Precisa agendar? Cheguei lá e não consegui ser atendido, me encaminharam para o hospital. O que que acontece? Nós temos duas clínicas geral lá no postão para esses atendimentos e uma pediatra. Cada uma tem um limite de consultas. Claro que antes, quando iniciou os atendimentos no postão, não se imaginava que nós íamos viver um surto de influenza.
E tão cedo na época do ano, né?
Isso. É. E aí, então, essas duas profissionais, elas chegaram a ter noite de atender mais de 50 pacientes cada uma. É desumano, Paulo, das 5 da tarde às 22. Aí, então, nós fizemos um acordo e um contrato no hospital também com dois médicos na emergência. O médico suporte, então, para atender esses casos de que não é urgência e emergência. E por isso os pacientes estão sendo direcionados para o hospital. A gente pede um pouquinho de colaboração da população, é um momento delicado, é um momento diferenciado e a gente precisa ajustar os atendimentos para ter atendimento de qualidade.
Certo. Bom, vamos falar agora sobre a questão da medicação e dos testes. A gente vê muitas pessoas reclamando, ah, não tem teste para fazer, não estão disponibilizando, vai atrás do medicamento, não tem medicamento. Tem uma falta realmente nesse momento, secretária?
Tem sim.
Realmente nesse momento, secretária?
Tem sim, Paulo, e isso é geral, não é só do nosso município, é em todo o estado. Nós, o estado, ele não fornece, o estado e o Ministério da Saúde, não fornece nem teste rápido para gripe ou qualquer outro H1N1, influenza, e nem para o Covid.
Certo.
O município conseguiu adquirir alguns testes, e por isso temos um grupo que faz parte ali, então, dos pacientes que podem ser testados.
Mas só Covid daí?
Só Covid. E porque a gente não tem também, a gente nem consegue comprar um quantitativo grande. Exame, teste rápido para influenza, quem achar pode me avisar que eu vou ir atrás para ver se a gente consegue comprar.
Não tem.
Não tem. E as medicações, no caso da H1N1, também na rede privada, até então não tinha. Pode ser que tenha hoje em algumas farmácias, porque tem farmácias que têm rede grande, então consegue deslocar as medicações, que normalmente é o Tamiflu.
Tamiflu é o mais
recomendado. É o mais usado, isso. E na farmácia municipal, nós temos um quantitativo reduzido. O que a gente leva em consideração para os casos mais graves? Porque se a gente for, com certeza, a nossa vontade seria distribuir para todos que apresentam os sintomas ou que têm o teste positivo. Mas a gente chega num momento que a gente vai precisar priorizar os casos mais graves.
Secretária, hoje, sendo bem prático, teria Tamiflu lá na secretaria do município ou não?
Tem.
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 Umas reservas técnicas.
Na verdade, tem um quantitativo que a gente está destinando para as pessoas com exame positivo ou que estejam apresentando sintomas mais fortes.
Ah, quem tem um quadro mais complicado.
Isso, mas temos o Tamiflu, ele vem em algumas dosagens para adulto, para criança, é diferenciado, temos.
Então, hoje, pessoas hospitalizadas, o número ainda não chega a ser preocupante.
Não é significativo. Até ontem, enquanto falei com o diretor do hospital, o Diego, não tínhamos nenhum caso internado.
Nenhum com situação grave, assim.
Não, né? É a mesma procura a nível da emergência, onde os pacientes chegam e são medicados conforme os sintomas.
Certo. E tem sido basicamente uma medicação meio que padrão, né, secretária?
Em exatamente,
casos mais complicados,
Paulo,
tanto nos problemas mais respiratórios, como, enfim, de modo geral, né?
Exatamente, exatamente. Então, não sou médica,
exato,
né?
Exato, mas pelo que está
mas
observando...
Pela observação do comportamento,
médicos, né?
Das prescrições médicas, então, tratar os sintomas e, em casos mais graves, então, o Tamiflu. Inicialmente, quando começou o surto, o Tamiflu nós tínhamos um quantitativo maior e estava sendo disponibilizado para quase todos que apresentavam ali o exame positivo.
Certo. E como é que está a dengue? Porque agora, quando começou a falar tanto na H1N1, nas doenças respiratórias, não se falou muito mais na dengue. Como é que está a situação, secretária?
A dengue, até o momento, está controlada, porém, a gente pede ainda muita atenção da população. Nós não estamos com o clima muito favorável para matar os mosquitos e a gente percebe a presença dele nos ambientes. Ele é um mosquito que muito resistente, ele se adaptou à nossa região, então os ovos que depois vão eclodir e apresentar a larva, eles permanecem vivos embaixo da geada.
Que coisa.
Então, a partir...
Resiste muito.
Muito resistente. Então, a gente continua pedindo para a população e os agentes de combate a endemias permanecem fazendo as atividades como no verão.
Quantos casos aqui em Lagoa, secretária?
Nós tivemos 2 casos. Ah. E o terceiro ficou a confirmação ainda.
Certo. Então, segue o alerta para que o pessoal tome
isso. Isso, exatamente.
Cuidados.
Nós temos todos esses agravos na saúde, né? De influenza, H1N1, Covid, dengue. Na região teve vários casos de chikungunya. Então, a gente precisa ter os cuidados.
Para finalizar, secretária, porque agora você anunciou e vai dar um corre para as pessoas acima de 50 fazer a vacina. Com sintomas gripais, recomendação não fazer a vacina.
Se tiver com uma coriza, apenas um desconforto que pode se assemelhar a um processo alérgico, não há problema. O que tem problema, sim, é fazer com um sintoma de febre, de tosse persistente, então não.
Certo. Aquela dorzinha pelo corpo?
Melhor não também.
Não fazer, não. Porque esse me parece que é um sinalizador,
é,
né?
É, esse é um sinalizador.
Quando a gente vê alguém, ah, tô sentindo dor pelo corpo, ali já tá sinalizando algo que pode vir uma gripezinha mais reforçada, né?
Exatamente.
Secretária? Obrigado pela participação, bom trabalho e qualquer novidade aí nos traga, por gentileza.
Com certeza, Paulo, muito obrigada a você e a nossa comunidade que está nos ouvindo.
Conversamos com a Cristiane de Matos, ela que é secretária de saúde de Lagoa Vermelha, falando sobre essa questão da vacina, os inúmeros casos gripais e respiratórios aqui na cidade e as pessoas que sigam tomando os devidos cuidados. 12 faltando